Olá, caros ouvintes. Lamento se vos encontro a dormir, mas está na hora de acordarem para ouvirem o quarto episódio do meu podcast Sonhos de Pessoas Quase Normais. Que vida boa! Quer dizer, estes mosquitos eram dispensáveis. Ah, mas que chatice! É por cima, acho que não trouxe repelente. Olhei em volta e no barco só estava um casal de japoneses que esbracejavam como loucos. Fui ter com eles e perguntei em inglês se os podia ajudar. Não percebi patavina da resposta, mas dava para ver que estavam desesperados com a história dos mosquitos. Nisto, o marido levanta-se e começa a vasculhar uma arca abandonada no barco. Tirou de lá imensas coisas e voltou com uma rede mosquiteira, mas daquelas que se aplicam nas janelas das casas. Eu olhei para aquilo e pensei, como raio vai ele instalar a rede? Voltou e sentou-se, limitando-se a pôr a rede em frente à sua cara e à da sua mulher. Olharam para mim com um ar glorioso e eu esbocei um sorriso forçado. Tentei por gestos dizer-lhes que aquela solução não ia resultar, mas eles não quiseram saber e ficaram ali agarradinhos um ao outro a ver o rio, através da janela mosquiteira, a fazer de escudo. Subitamente começo a ver alguém a acenar-me da berma do rio. Era o meu avô. Levantou um cartaz que dizia: "Salta e nada até aqui. Vamos a Marrocos comprar um brinquedo para a tua filha." E eu assim fiz. Andámos pela Medina à procura do brinquedo ideal. Mas a cada esquina aparecia alguém a oferecer-nos um prato com queijo e um chá. Tivemos de ceder à tentação e o meu avô ali ficou a conversar em espanhol com o senhor marroquino. Decidi continuar à procura do presente para oferecer à minha filha e dou de caras, numa das ínfimas ruas da Medina, com uma festa cheia de panos de várias cores vivas, pendurados por todo o lado, mas onde as pessoas estavam todas vestidas com fatos e vestidos feitos de espuma de sabão. Uau! Pensei eu, que ideia incrível! Ai, adorava ter um vestido destes para usar nos meus concertos. Será que se vendem aqui? E avisto no meio das senhoras da festa a Patti Smith com um cão ao colo. Por acaso não sabe onde posso comprar um destes vestidos? Perguntei-lhe. Ela não me respondeu, mas o cão ladrou-me. E não é que eu percebi o que o cão queria dizer? O cão tinha acabado de me responder que a dona não falava português, mas que ele sim. Tu és português? Perguntei eu ao cão. Ah, que curioso. A tua dona é norte-americana, como é que vocês conseguem comunicar um com o outro? Estás a perguntar-me se eu me importo de ser a tua tradutora. Posso fazer isso, mas se calhar a tua dona não quer. Enchi-me de coragem e perguntei-lhe se precisava de alguém que traduzisse o seu cão. Ela fez-me um enorme sorriso, deu-me um abraço e pôs-me um bilhete de avião para Nova Iorque nas mãos. Quando lá cheguei, o apartamento era enorme, cheio de comodidades, livros, instrumentos e com vista para o Central Park. Pensei com os meus botões. Se calhar habituava-me a isto. E se me perguntassem qual era a minha profissão, só tinha de dizer: sou tradutora do cão da Patti Smith. E seguimos no mundo dos sonhos. Desta vez, o do ouvinte Nuno Silva. Encontrava-me a lanchar com a minha mulher, a minha sogra e a mãe da minha sogra na casa dela. Mas ao mesmo tempo não era bem a casa dela. A mesa, pequena e quadrada, ficava junto a uma porta-janela com uma cortina que dava para uma varanda com um tanque na cozinha. começou a escurecer rapidamente e eu queria ligar a luz. Havia dois interruptores juntos, um para a lâmpada por cima do fogão, o outro para as lâmpadas grandes, retangulares e fluorescentes do teto. As portas de toda a casa abanavam. Eu perguntava-lhes o que seria, mas era o único que começava a ficar com medo. Fiz várias tentativas para acender as luzes, mas algo de errado se passava. A luz por cima do fogão, que era uma lâmpada normal pendurada na chaminé, não dava quase luz nenhuma. E as outras não arrancavam. Parecia que não havia energia suficiente para arrancarem. Mas a avó da minha mulher estava sempre a desligar o interruptor, pensando que o estava a ligar e a dizer: "Mas isto funcionava." E eu insistia, irritado: "Ainda não arrancou, tem de dar tempo." Mas mesmo assim, não arrancava. E estava cada vez mais escuro. O barulho lá fora parecia-se agora com o início de uma trovoada. Abri um pouco a cortina e quase não se via luzes nas casas. Apenas alguns clarões laranja e vermelhos iam aparecendo por detrás dos prédios em frente e ao longo da cidade. Estes clarões começavam a aproximar-se, cada vez mais rápido, e o barulho estava a tornar-se ensurdecedor. Resolvi espreitar por uma janela do outro lado da casa e lá fora estava instalado um cenário de guerra entre supervilões, semelhantes aos da Marvel. Quase todos tinham um skate voador, como o inimigo do Homem-Aranha. Esse era mesmo um deles, com a capa verde e tudo. Era o caos. Prédios a arder, fumo a sair, atiravam bolas de fogo e outras mais brancas contra as pessoas e uns contra os outros. Eram todos enormes, o dobro ou o triplo de mim, proporcionais, mas de escala diferente, como se fossem brinquedos de uma coleção diferente de que nós humanos estamos habituados. E eu, na janela, com medo que me vissem, a querer fugir, mas sem saber para onde. E por mais que tentasse sair de perto da janela, não conseguia, não me sentia capaz. E mais tarde ou mais cedo, eles iam ver-me. Adeusinho, até ao próximo episódio.